Vamos começar, eu acho que todo mundo está. Obrigado pelo o suco, né? É uma festa mesmo, né? Que os irmãos de São Torquato fazem, né? Então, estamos a falar sobre a liderança espiritual. Temos falado sobre Abraão, quem mais? Moisés, Josué. Tem mais um que eu gostaria de mencionar. Se o Senhor permitir, vamos dedicar um período a falar sobre a vida deste homem, o seu exemplo como líder. É o homem chamado Neemias, né? Neemias era copeiro no palácio do rei, uma posição privilegiada e de grande honra. Porém, quando ouviu falar de Jerusalém, dos muros caídos, da desolação do povo, da indiferença daqueles que voltaram a Jerusalém, o seu coração ficou comovido. E ele trocou o cálice do rei pela colher de pedreiro e voltou a Jerusalém, avaliou a situação, encarou os moradores, desafiou-os, levantaram-se e começaram a reconstruir os muros. Ele teve que enfrentar uma oposição feroz, insidiosa, mas ele enfrentou tudo com coragem, com determinação. E nós descobrimos que Neemias não era um mandão, mas ele era um líder, um verdadeiro líder. E ele liderou pelo seu próprio exemplo, porque ele arregaçou as mangas e mergulhou naquele serviço difícil e árduo e não o largou até que ficasse completo. E como nós precisamos de homens deste calibre, como precisamos ser desafiados pelas próprias palavras de Neemias. Em Neemias capítulo 2, né? Vamos ler estas palavras, vale a pena lermos estas palavras. Neemias capítulo 2, versículo 17. Então lhes disse, eu gostaria de usar estas palavras, tomar estas palavras como as minhas. Estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vim depois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão de meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos, edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra. Irmãos, muitas igrejas padecem de liderança espiritual. Muitas igrejas são opróbrio e é necessário que nós levantemos-nos para reedificarmos as igrejas locais e orar ao Senhor para que Ele levante homens de peso, homens espirituais, homens capacitados para liderar as igrejas locais. Estes são exemplos de liderança sadia. Mas infelizmente na palavra de Deus temos exemplos de liderança com falhas, não é? Por exemplo, voltando para Êxodo capítulo 32, vemos o exemplo de Arão. Para mim eu não compreendo este homem chamado Arão. Afinal de contas, era um homem chamado por Deus, escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote de Israel. E aqui nós vemos como Arão permitiu que o povo o conduzisse à idolatria, a praticar idolatria. Moisés estava no monte, em comunhão com Deus, a receber as leis de Deus. E o povo não se podia aproximar do monte por causa da excelsa glória de Deus. E diz a palavra de Deus, e Moisés demorava-se. Será que nós, como povo de Deus, demoramos na presença do Senhor, irmãos? Muitas vezes nós nos preocupamos com o serviço do Senhor. E devemos. Mas o tempo que nós passamos na presença do Senhor, falando com o Senhor, permitindo que o Senhor fale conosco. Moisés demorava sempre. E os israelitas sentiram a falta da liderança de Moisés e não queriam continuar sem que alguém ou que alguma coisa, né, assumisse essa posição. E em Êxodo capítulo 32 e versículo 1 nós lemos: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Que oportunidade para Arão, irmãos, protestar. Que oportunidade para Arão aconselhar e liderar o povo de Israel. Mas em vez disso, ele levou o povo a ser rebelde e a praticar idolatria, dois pecados que são odiosos aos olhos de Deus, tanto quanto o espiritismo. Às vezes isso vai chocar os irmãos. Mas rebeldia e idolatria são tão odiosas aos olhos de Deus quanto ao espiritismo. Quer ver? 1 Samuel capítulo 15. Vocês se lembram muito bem da história, como Samuel havia dito, dado a palavra a Saul, dizendo que tinha que destruir tudo o que pertencia a Amaleque. E então Samuel também tardava. Olha, irmãos, quando o Senhor tarda, é uma provação para nós. E Saul agiu precipitadamente, né? Inerciamente. E quando Samuel chegou lá, ele falou assim: então já cumpriu a palavra do Senhor? Sim, Senhor, cumpri. Então Samuel disse: que é esse barulho que eu estou ouvindo? Balido? Ovelhas mortas? Não fazem nenhum. Não, que fazem esse barulho aí? Aí ele lançou a culpa no povo de Deus, como é a nossa prática, né? Adão, foi a mulher que tu, né, me deste. Lançou a culpa na mulher e no próprio Senhor. Foi a mulher que tu me deste, né? Então note bem o que o Senhor diz aqui em 1 Samuel capítulo 15 e versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Escuta bem o que diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Veja bem a seriedade daquilo que Arão fez, né? Contra o Senhor e a praticar idolatria. Idolatria, irmãos, é condenado na palavra de Deus, mesmo no Novo Testamento. Veja bem Gálatas, Gálatas capítulo 5 e versículo 20. E mais uma vez, note bem, né, a ligação. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então temos o mau exemplo de Arão. 1 Samuel capítulo 2, vamos ver outro exemplo de liderança negativa. 1 Samuel capítulo 2, lemos aqui dos filhos de Eli. E a falha na vida dos filhos de Eli, irmãos, foi a impureza. Não tanto a idolatria, mas impureza. versículo 12, 1 Samuel 2 e 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos, olha como o Espírito do Senhor descreve estes homens, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. É possível? Dois homens que ministravam no santuário de Deus, sacerdotes, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de três dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Então, nós vemos, irmãos, que esses dois filhos de Eli, Ofni e Fineias, deram um péssimo exemplo, tanto na vida particular como na vida moral, como na vida religiosa. Né? Eram homens incrédulos, versículo 12, né? Não se importavam com o Senhor, e eram filhos de Belial, homens incrédulos. Eram homens iníquos, no versículo 22, um versículo que não temos lido, diz aqui. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Além de serem incrédulos, irmãos, eram iníquos, praticavam. Enquanto eles funcionavam como sacerdotes, irmãos, eles estavam a praticar imoralidade e conduzir as mulheres a praticar a imoralidade. Porque ninguém pode praticar a imoralidade, irmãos, sozinho. Então eles tiveram uma influência negativa na vida destas mulheres. E nós bem sabemos o que o apóstolo Paulo ensina em 1 aos Coríntios 13, 1 Coríntios capítulo 6, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo, irmãos, esses membros, Paulo chama esses membros como os membros de Cristo. E ele diz, como se atreve alguém a colocar estes membros, que são os membros de Cristo, em contato com a impureza? Você pode imaginar, eu sei que há filmes que projetam o Senhor Jesus como tendo casos amorosos com aquelas mulheres que o seguiam. Isso é blasfêmia. O meu Salvador é impecável, nunca pecou. O meu Salvador era santo e puro, irmãos. Eu não posso imaginar o meu Salvador tendo um caso com uma mulher. Então Paulo está a dizer, como é que nós, os crentes, como é que nós podemos fazer isto, colocar os nossos corpos, os membros de Cristo, em contato com a impureza? Mas estes filhos de Eli eram homens incrédulos, homens iníquos, e como temos lido aqui, parte, né, do versículo 13 em diante, eram homens interesseiros. Estavam aí servindo ao Senhor, mas tendo interesse em adquirir lucros, né? Eram interesseiros. Veja bem o que diz versículo 16. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia, não, porém hás de matar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Então, três coisas. Eles eram incrédulos, eles eram iníquos, eles eram interesseiros. Com uma liderança assim, irmãos, não é nenhuma surpresa descobrir, quando chegamos a capítulo 4, que a nação de Israel era uma nação degenerada, desanimada e derrotada, não? Até os dois filhos de Eli foram castigados pelo Senhor, perderam a vida ali. E sabe, irmãos, quando a esposa que estava para um deles, que estava para dar à luz, quando ela deu à luz o filho, quando ela ouviu falar que a arca do Senhor, símbolo da sua presença, havia sido levada pelos filisteus, sabe o nome que ela deu ao filho? Icabode. O que quer dizer Icabode? Foi-se a glória. Não havia brilho naquela nação. A nação perdeu a glória do Senhor. E quando o pobre pai, um homem forte, sentado no seu banco, certamente sem encosto, né? Quando ele ouviu falar da morte dos seus filhos, certamente Eli sentiu a força disso. Eli era culpado, sabe, da situação. Porque ele não repreendia os filhos. Diz a palavra de Deus, não vou entrar em pormenores aqui hoje à noite. Mas ele não tinha liderança no lar e os filhos não demonstravam liderança na nação, irmãos. E quando Eli ouviu falar da morte dos filhos, certamente ele sentiu o impacto. Mas quando ele ouviu que a arca do Senhor havia sido levada, o homem ficou tão chocado que caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Falta de liderança. 1 Samuel capítulo 17. Saul, a lição que eu aprendi aqui, irmãos, é a lição de impotência, de fraqueza total. Nós bem sabemos que Israel escolheu um rei. Por que é que a nação escolheu um rei? Para ser igual às outras nações. Não, não, nós não queremos uma teocracia, uma nação dirigida por Deus. Nós queremos uma monarquia. Nós queremos um rei para ser igual. E o Senhor, já de antemão, porque o Senhor é onisciente, e quando nós lemos no livro de Deuteronômio, nós descobrimos que o Senhor já há muitos anos antes havia avisado o povo, né? Porque ele sabia que o seu povo era propenso para isso. Ele disse, olha, eu vou avisar vocês, quando entraram na terra, quando vocês querem um rei, olha o que vai acontecer. Isso, aquilo e outra coisa. Não. Mas eles ainda queriam um rei. A nação rejeitou a liderança de Deus e escolheu um homem. E isso pode acontecer na igreja local, irmãos. A igreja local é onde Deus deve ter a preeminência. E onde a palavra de Deus deve reger. Mas infelizmente em muitos lugares nós demos lugar ao homem para reger, né? E não pode ser. E no início do seu reinado, Saul parecia um homem humilde, tratável, e Deus lhe deu várias vitórias. Mas quando a nação foi desafiada pelos filisteus e pelo seu herói Golias, Saul, como todos os homens de Israel, fugiram de diante do gigante e tremeram, diz a palavra de Deus, grandemente. Eu não vou ler a história, porque ocupa quase o capítulo inteiro, 1 Samuel capítulo 17. Mas o rei, Deus queria que Saul tomasse a frente. Deus queria que Saul liderasse o seu povo. Deus queria que Saul enfrentasse, né, qualquer inimigo, mesmo este filisteu, e que o enfrentasse em nome de Deus. Mas, irmãos, é evidente que Saul não tinha aquela confiança inabalável em Deus que Davi tinha. Olha aquele moço, franzinho, né? Até o gigante riu, né? Quem é esse, né? Olha, eu esperava que eles iam mandar Saul, ele em pessoa ia aparecer. Ou um herói mesmo, mas que é isso? Mandando um rapazinho para enfrentar. Mas Davi disse, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não, ele vai me dar a vitória. E Saul, gente, ele confiava em armadura. Vocês se lembram? Então, Davi, você quer ir? Então vai, meu rapaz. Não, mas aqui a minha armadura. Não, pode pensar. Porque Saul era um homem altão, diz capítulo 9, versículo 1. Que ele era mais alto dos ombros para cima, né? Que qualquer homem em Israel. Era alto. Você pode imaginar colocando a armadura de um homem como Saul numa pessoa que nem é sua, né? Ou mesmo eu aqui, né? Seria ridículo. É uma figura, palhaço, né? E Davi disse: olha, eu não posso ir assim, não. Eu nunca experimentei isto, né? Deixe-me ir, né? Confiando, com fé no meu Senhor, usando aquilo que eu já experimentei, porque sabe de uma coisa? Eu já conheço o poder de Deus. Eu estava apacentando as ovelhas do meu pai quando isto aconteceu, quando outra aconteceu, e o Senhor me livrou. Mas o rei falhou na sua liderança e falhou miseravelmente. Não demonstrou garra, não demonstrou coragem, nem confiança em Jeová. E o resultado foi evidente. É evidente. A nação não tinha espírito, irmãos, para enfrentar o inimigo, porque a nação não tinha liderança. E a liderança e o exemplo de Saul foram negativos. 1 Rei, capítulo 3. Vamos ler apenas um versículo. 1 Rei, capítulo 3, e versículo 3. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Vocês fixaram essas palavras na sua mente? Porque eu vou ler outro versículo. Eu quero que vocês me falem a diferença que existe entre estes dois versículos. Então vou ler de novo. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Agora, no mesmo livro, capítulo 11, e o primeiro versículo. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, iteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Vocês notaram a diferença, o contraste entre esses dois versículos, 1 Reis 13 e 1 Reis 11? Vocês notaram? Em 1 Reis 3 diz que Salomão amava a quem? Ao Senhor. Aqui em capítulo 11 diz o quê? Ele amava a quem? As mulheres estranhas. Vocês notaram a diferença? Que contraste entre estes dois versículos? Nunca esperávamos que isto aconteceria na vida do rei Salomão. Por quê? Devido aos escritos que o próprio Salomão nos deixou. Foi este homem que escreveu. Deixa-me ler para vocês. Depois eu conto onde se encontra o versículo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Salomão guardou o seu coração? Não guardou. Provérbios 4:23. Mais uma vez. O que acontece no coração, irmão, já afeta a vida toda. E foi este homem que escreveu. Eu estou a citar da Bíblia Viva agora. Escutam bem o que diz. Beba a água do seu próprio poço, meu filho. Seja fiel e leal para com sua esposa. Use bem a bênção que você recebeu, a capacidade sexual. Aproveite o prazer que ela pode lhe dar através do amor de sua esposa. Ela deve ser sempre para você a mulher mais bela e encantadora, mesmo quando tem rugas e cabelo branco, né? Certo? É por essa razão, jovens, que vocês devem ter muito cuidado na escolha de uma esposa. Porque a beleza, olha, passa, né? Quem acreditaria que eu era um moço bonito, né? Vendo-me agora, né? Mas a beleza humana, gente, passa. Eu li de um senhor que casou com uma mulher por causa da voz, porque ela sabia cantar. Depois do casamento, ele descobriu tanta coisa, né, negativa na vida dela, né, e desanimado, cobriu o rosto, né, para não ver ela, e disse: canta alguma coisa, né? Certo? A beleza, gente, é passageira. Mas diz assim: ela deve ser sempre para você a mulher mais bela e encantadora. Os abraços e carinhos de sua esposa devem ser o seu prazer, a sua satisfação total. Além disso, o Senhor vigia os seus passos com atenção. Ele conhece muito bem seus pensamentos e suas ações. Foi Salomão que escreveu isto em Provérbios capítulo 5, e versículo 15, versículos 18 a 21. O mesmo rei Salomão havia perguntado: será possível alguém abraçar brasas acesas sem queimar o peito? Será possível alguém roubar a mulher de outro homem e não ser castigado pelo seu pecado? Provérbios 6, versículos 17 e 18. E em Provérbios 2 e versículo 19, eu estou a citar agora da Bíblia Viva na tradução britânica, diz assim: olha, escuta, as pessoas que praticam tais coisas, agora, nunca, nunca serão as mesmas. Pode receber o perdão de Deus, mas Deus diz: nunca serão as mesmas. E Salomão escreveu estas palavras. Ele deu conselhos a nós, aos outros. E mesmo assim, diz a palavra de Deus, ele amava ao Senhor, mas passou a amar mulheres estranhas. Gente, eu aprendo uma lição muito importante, e Deus está a falar comigo enquanto eu estou a falar com você. É fácil aconselhar outras pessoas, não é? É fácil dizer aos outros como devem andar, mas eu mesmo devo dar o exemplo daquilo que eu ensino. E depois de tantas advertências e conselhos, Salomão tropeçou e caiu. Irmãos, é necessário que o líder espiritual seja leal e fiel ao Senhor, que mantenha o seu coração como o trono do Senhor, que não divide o seu amor com outra pessoa ou outra coisa. Estou olhando o tempo e pensando o que a gente deveria deixar fora, não? Eu acho que temos tempo para falar sobre os reis de Israel, só de uma pincelada geral. Nós bem sabemos que... Por que é que Deus escolheu a nação de Israel, irmãos? Deixe-me fazer a pergunta. Por que é que Ele escolheu? Ele amou aquela nação. Deuteronômio capítulo 7, Deus diz: não foi porque vocês eram a maior nação, né, que eu vos escolhi. Eu vos escolhi porque eu vos amei, certo? Por o seu amor. Mas qual foi o objetivo de Deus em escolher aquela nação? Exatamente. Ele queria que aquela nação fosse a sua própria propriedade, a sua propriedade exclusiva, e exemplo para outras nações. Foi um exemplo para outras nações ou não? Mau exemplo, né? Até Paulo, ontem estávamos a falar sobre isso na classe, sobre Romanos, né? Vocês se lembram como Paulo fala do Evangelho, né? Do poder do Evangelho. Mas logo no início ele mostra a necessidade do Evangelho, desta mensagem. Porque ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele fala do homem herege, ele fala do homem hebraico, né? Certo? A nação hebraica. Ele diz: vocês judeus, vocês se acham importantes, vocês dizem: Abraão é o nosso pai, ele é o pai da nossa nação, e assim por diante. E Paulo diz: vocês não sabem, capítulo 3, vocês não sabem que o nome de Deus é escandalizado por vossa causa. E Deus deu àquela nação leis que deveriam governá-la. Ele fez a nação entender que as bênçãos que prometera dependeriam do cumprimento das ordens divinas e, da mesma forma, as maldições cairiam sobre ela se não obedecesse. Vocês devem ler em Deuteronômio 28 para descobrir isso. Nós não temos tempo para fazer isso hoje à noite. E foi justamente isto que aconteceu. A nação demonstrou total desprezo para com os mandamentos divinos. E por isso Deus permitiu, entre outras coisas, mas Deus permitiu que Nabucodonosor subjugasse o povo de Israel e que o levasse para o exílio. Nesses dias, Elizabeth e eu estamos a ler na nossa leitura diária o livro de Jeremias. Oh, mas como é triste aquela leitura! Mesmo naquela hora tão avançada, Jeremias diz: olha, se vocês se arrependerem, olha, Deus vai abençoar. Deus não vai permitir que o inimigo avance. Mas eles não deram ouvidos. Inclusive, o profeta Jeremias foi dado uma missão difícil, pois foi enviado à nação para proclamar a chegada do julgamento de Deus. E Deus obrigou Jeremias a escrever as denúncias e os pronunciamentos que ele mesmo havia feito. E quando estes foram lidos na presença do rei Joaquim, sabe o que Joaquim fez? Vocês sabem o que ele fez? Quando Jeremias terminava de ler 3 ou 4 páginas, Joaquim cortava aquele pedaço e lançava no fogo. Jeremias capítulo 36. Que desgraça total para com aquela nação. Que desprezo total para com a palavra de Deus. Que mau exemplo para os oficiais do rei e daquela nação. A palavra do Senhor, gente, cumpriu-se. E a disciplina de Deus caiu sobre aquela nação. A liderança espiritual da igreja deve ter um amor profundo e uma reverência para com a palavra do Senhor. Grande parte dos nossos problemas, irmãos, é porque temos perdido o nosso amor e a nossa reverência para com a palavra do Senhor. Eu estou convencido disso, né? A palavra do Senhor não significa nada para nós. Nós não temos prazer na palavra do Senhor. E por isso nós não defendemos a palavra do Senhor. Foi isso que aconteceu no tempo dos reis. E os anciãos que não estudam as Escrituras, que não as ensinam, não estão a dar um bom exemplo. Nem podem esperar que a igreja cresça. Quantas vezes acontece, irmãos, que os jovens da igreja têm um problema, têm uma pergunta, lança isto aos anciãos da igreja e os anciãos da igreja não dão conta de responder a pergunta simples da palavra de Deus. Em vez de ensinar, irmãos, precisam ser ensinados. Esta é a situação atual e não só aqui, irmãos, nesta região, mas em toda parte, mesmo na Escócia, que era conhecido como o país que amava a Bíblia. Há uma ignorância quase total da palavra do Senhor. Se o jovem da igreja vier hoje à noite e começar a perguntar, mesmo quanto à salvação, o que quer dizer essa palavra redenção? Me dá uma explicação de justificação. O que quer dizer a santificação? O que quer dizer quando a palavra de Deus fala do mundo, não ameis o mundo? O que quer dizer isto? E a palavra profética, né? Será que primeiro aos Tessalonicenses capítulo 4 e Mateus 24 e 25 são a mesma coisa? Estão a falar da mesma vinda ou não? Quer dizer, irmãos, muitos anciãos, muita liderança não sabe responder a estas perguntas, não? Quando os jovens enfrentam problemas com sexo, com drogas e outras coisas, os anciãos ficam perplexos, não sabem como lidar com isto. Irmãos, a palavra de Deus nos equipa, nos capacita. Eu estou a começar a dar, para dar aula sobre a palavra de Deus, e hoje eu estava a pensar na utilidade da palavra de Deus. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Posso ler para vocês? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Posso ler para vocês? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus é necessária para a salvação de almas. Mas a palavra de Deus, irmãos, é necessária para o crescimento da igreja. E diz, toda a escritura é inspirada por Deus. O que quer dizer inspirada? Se alguém perguntar isso dos anciãos, o que quer dizer inspirar? Isso é importante e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para quê? Note bem o que diz: a fim de que o homem de Deus, o crente genuíno, autêntico, seja perfeito, seja maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, nós não temos condições de fazer nada sem o conhecimento da palavra de Deus. Você já pensou num médico tentando, né, exercer a sua profissão sem conhecimento do corpo humano? Seria fatal. E, gente, há muitas pessoas na liderança porque o pai era ancião antes dele. Ou porque, por causa da idade, e nunca foram capacitados por Deus para ocupar esta posição e para fazer este trabalho. Gente, sem a palavra de Deus é impossível a igreja crescer. E sem o conhecimento da palavra de Deus é impossível a pessoa dar a liderança espiritual. Uma das qualificações e qualidades do ancião é que seja apto para ensinar. Então, se não tiver o conhecimento da palavra de Deus, como é que vai ensinar a palavra de Deus? Vamos deixar os pastores de Israel, né? Que é Ezequiel 34, que é um capítulo muito triste da palavra do Senhor. Vamos dedicar uma noite a falar sobre estes pastores de Israel, irmãos, né? E ver mais uma vez a falta de liderança espiritual. Como os irmãos podem ver da apostila, eu gostaria de falar sobre pastorear na época dos patriarcas, também na época dos reis, como também dos profetas, na época de Neemias e no Novo Testamento, da vida do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe o estudo e eu vou convidar o Jabesmar para...